Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil nunca arrecadou tanto com o turismo internacional. No ano passado, os turistas estrangeiros deixaram no país quase 7 bilhões de dólares, equivalente a mais de 34 bilhões de reais. O Brasil é o país da América do Sul que mais arrecadou com turismo internacional em 2023. E o resultado do turismo estrangeiro no país é 15% maior do que no período pré-pandemia de Covid-19. Esta é a segunda melhor recuperação do setor nas Américas e o 14º lugar em todo mundo. Qual é a explicação para essa recuperação do turismo internacional no Brasil? Quais são os principais destinos para quem vem de fora? O que precisa ser feito para o país continuar ampliando o número de visitantes estrangeiros? O JR 15 Minutos discute essas e outras questões com Felipe Tavares. Ele é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Bem-vindo ao nosso podcast, Felipe.
Muito obrigado, Celso. É um prazer estar contribuindo aqui com vocês.
Quem nos acompanha nessa entrevista é Pedro Paulo Filho, repórter da Record no Rio de Janeiro. Ô Pedro Paulo, a arrecadação com turismo estrangeiro no ano passado superou até o que o país arrecadou no ano da Copa do Mundo?
Oi Celso, olá Felipe. Pois é Celso, a arrecadação de 2023 foi 1,5% maior do que a de 2014, quando o Brasil foi sede da Copa do Mundo de Futebol. Felipe, qual é a explicação para essa boa recuperação do turismo internacional no Brasil, depois do período mais crítico da pandemia de Covid-19.
A pandemia e todo o lockdown, as medidas restritivas, elas afetaram fortemente a preferência dos consumidores. Então, assim, o que a gente percebeu é que pós-fim da pandemia, os consumidores estão atribuindo muito maior valor à parte de experiências externas, viagens, turismo, coisas que foram ameaçadas fortemente nesse período de medidas restritivas. Então, dada essa mudança das preferências, a atividade de turismo, ela cresceu, ela deu uma arrancada com uma atração muito maior nesse crescimento. O Brasil já vinha crescendo há 10 anos numa taxa ali de 5, 6% ao ano. E aí, pós-pandemia, a gente vê essa mudança de preferência porque essa taxa de crescimento mudou para em torno de 30% ao ano. Então, a gente multiplicou por 5 a taxa de crescimento do setor pós-pandemia.
Agora, Felipe, o recorde de arrecadação é bom, mas o Brasil tem potencial para arrecadar muito mais com a visita de estrangeiros, não é? A participação do turismo no PIB do país ainda pode aumentar?
Pode aumentar muito, né? O setor de turismo, os serviços em geral, né, e o turismo se inclui nisso, ele é menos glamuroso e recebe às vezes menos atenção das políticas públicas para esse setor. Só que o Brasil tem uma vocação natural ao turismo que ela é gigantesca. Outros países, eles tentam criar essas vocações ou eles tentam explorar ao máximo essas vocações fazendo incentivos e criando políticas públicas para fomentar o setor. Esse não é tanto o caso brasileiro, né? Vide a ameaça hoje ao final do programa PERS. Mas dito isso, a gente tem um litoral apropriado, a gente tem um ambiente político estável, sem grandes crises, a gente tem um clima agradável, a gente tem diversidade natural, a gente tem dimensão continental. Então, todos esses fatores fazem com que o Brasil seja um grande foco aí dos turistas internacionais.
A gente tem o Rio de Janeiro em primeiro lugar, Foz do Iguaçu em segundo e Salvador em terceiro, né? Quais são os destinos do país que atraem mais turistas estrangeiros, Felipe?
Esses são os campeões, né, quais você citou, mas a gente está vendo um crescimento muito grande em outros destinos menos tradicionais. Então, Rio Grande do Sul está crescendo muito, Minas Gerais já tinha uma certa tradição, mas está crescendo muito, né, nos últimos 3 anos. Minas Gerais foi o estado que mais cresceu o faturamento no setor de turismo, algo que é muito expressivo. São Paulo, apesar das pessoas não terem o primeiro pensamento como um destino turístico, né, pensando em São Paulo, mas São Paulo também está sendo um grande foco aí de faturamento do turismo. Essas são as principais surpresas e os principais crescimentos aí nesse setor. E aí vem também depois Santa Catarina e Ceará com bom crescimento aí nos últimos 3 anos.
É, sem dúvida alguma, o Brasil tem o tamanho de um continente. Para atrair mais turistas, o país precisa investir em novos destinos?
A gente precisa investir em melhores infraestruturas e melhor aparato para os destinos que a gente tem, né? Assim, a grande carência hoje do turismo brasileiro é infraestrutura precária, né? Então é difícil acessar esses locais. É, quando você consegue acessar, ainda é caro, dada a precariedade da infraestrutura. A gente precisa investir melhor em capital humano, né? Em capacitação. Esse é um movimento isolado dos empresários e do setor do turismo, né? Então a gente sempre compara, né? Um restaurante numa região turística é totalmente diferente de um restaurante restaurante numa região de negócio. Por quê? Aquele garçom normalmente atende melhor, ele fala 2 ou 3 idiomas até, o cardápio já está bilíngue ou trilíngue. Então, toda essa capacitação, essa profissionalização aí na oferta do serviço de turismo, ela é muito significativa. Então, investimento em capital humano, políticas educacionais, treinamento para o setor é algo fundamental e a gente precisa ter um destravamento da agenda regulatória e do ambiente de negócios, né? Então, a gente precisa aumentar a competitividade do setor aéreo para que a gente consiga aumentar o fluxo de voos, a gente precisa melhorar todo o ordenamento e as regras de utilização de áreas de faixa de areia, espelho d'água, para a gente conseguir explorar melhor o turismo no litoral brasileiro. A gente precisa melhorar toda a parte de legislação de piers e atracadouros para que a gente consiga aumentar a rota, por exemplo, de cruzeiros no Brasil, que é pouco explorada. Então, essas reformas estruturantes para o setor de turismo seria o principal aí para a gente continuar crescendo. E, por outro lado, a gente não acabar no meio do caminho com esse programa, o PERSE, né, o programa aí de retomada do setor de eventos, que foi criado no âmbito da pandemia, porque graças a ele, a gente conseguiu sair desse buraco e desse impacto tão grande que foi a pandemia para o setor.
Além de novos destinos, é preciso investir em infraestrutura turística? Estradas, ferrovias e aeroportos melhores são fatores importantes para atrair mais visitantes?
Exatamente. Por exemplo, né, se você tivesse uma rodovia melhor, né, do Rio a Angra dos Reis, Angra seria um destino muito mais explorado e rico, né? Isso acontece porque é difícil acessar. Começa a se tornar um custo intransponível, né? O trânsito, o risco das rodovias. Então, todo esse aparato de infraestrutura é importante. Um outro setor também que é fundamental, a parte de telecomunicações, a gente conseguir ofertar o mínimo de conectividade, de integração de regiões mais isoladas com o resto do Brasil, né? Via uma boa conexão de internet, isso ajuda a atrair turistas, porque ele se sente mais seguro, se sente mais confortável nessa região. O saneamento básico, né? Que é um grande fator aí de poluição de rios e praias. Então, aumentando e conseguindo cumprir as metas de universalização do saneamento, a gente tende a tornar os locais turísticos brasileiros muito mais atrativos por preservar todo esse patrimônio ambiental.
Agora, Felipe, tem crescido muito em todo mundo o turismo de natureza, né? E aí o Brasil tem parques naturais belíssimos, mas que hoje mal atraem visitantes de dentro do país. Investir nesses parques também é uma alternativa para aumentar o turismo, tanto interno quanto externo.
Sim, é fundamental que a gente consiga explorar essas áreas e aí a gente vem para as agendas de concessões, parcerias público-privadas em parques federais, parques estaduais, para que a gente consiga ter uma mínima infraestrutura, uma mínima organização nessas regiões, para conseguir preservar o patrimônio natural e 2, conseguir ofertar uma segurança para os turistas e para os visitantes desses parques, né? Então, garantindo que será seguro, que você não vai ter nenhuma ameaça ali naquele parque, garantir que você vai ter um mínimo lugar para fazer a caminhada, né? De uma forma segura, sem se acidentar. Caso tenha algum problema, tem estrutura para primeiros socorros, né? Você tem ali algum lugarzinho para comprar uma água, um lanche. Então, toda essa infraestrutura gerada, ela é importante. Então, a gente sabe que o Brasil tem uma diversidade muito grande, o nosso patrimônio, né, natural é gigantesco, então a gente precisa conseguir atrair empresas, né, empresários para conseguir botar esse capital e organizar toda essa rede, esse aparato de turismo, né, natural.
Bom, Estados Unidos, China, Alemanha, Reino Unido e Japão são as maiores potências em turismo no mundo. Nossos visitantes no Brasil vêm desses países?
Vem desses países, né, grande e fortemente, Estados Unidos e Europa são os principais, principalmente Europa é o principal fluxo de turistas aí para o Brasil, e é uma pena, né, porque o Brasil hoje recebe em torno de 4,8, 5 milhões de turistas ano, né. A gente tem países como França, Espanha, que recebem 80, 90 milhões de turistas por ano. A gente perde uma oportunidade todo ano por não conseguir organizar toda essa rede, essa infraestrutura de turismo.
Agora, a China é uma dessas potências mundiais no turismo internacional, mas foi o último país a reduzir as restrições de viagens impostas no período da pandemia de Covid-19. A volta dos chineses ao turismo mundial pode aumentar a receita de turismo do Brasil em 2024?
Sim, com certeza, né? Porque a China tem muita gente, né? Mais de 1 bilhão de pessoas lá no país. Então, assim, qualquer 1, 2% aí de um fluxo populacional da China para turismo no Brasil é muita gente, né? São muitas pessoas. E a gente vê países que majoritariamente, né, o público chinês, o público do Sudeste Asiático, é quem enche o turismo, né? Por exemplo, os Estados Unidos recebe muitos turistas chineses. Então, o Brasil deveria explorar também essa parceria. A China já é um grande parceiro comercial do Brasil, deveria também ser um grande parceiro roteiro turístico aí do país.
A gente pode falar que em breve a Índia vai superar a China em termos populacional, mas a gente não recebe muito indiano aqui não, né?
Não recebemos ainda, mas é importante que a gente consiga recebê-los também, né? Todo o Sudeste Asiático é super bem-vindo no Brasil, né? Todos os povos são bem-vindos no Brasil. E o Brasil, a gente tem que explorar essa parte do turismo, porque a gente já é um povo, uma cultura muito agraciada fora do país, né? Então, todo mundo gosta do brasileiro, a gente é receptivo, a gente é bem recebido em outros países. Então, isso a gente precisa conseguir reverter esse fluxo. Dada a nossa boa recepção nos outros países, a gente precisa também ser bons recepcionistas e atrair esse público para cá.
O Brasil tem feito divulgação e investimento em divulgação no exterior para arrecadar, digamos, a vinda de turistas?
Tem feito, né? A Embratur, ela é uma entidade pública com esse foco, né? Fomentar aí a atividade turística do Brasil fora do país, os destinos, mas ainda falta o principal, que é o investimento nas áreas especificamente, né? Porque quando o turista vai pesquisar o pacote, vai ver a possibilidade de vir, se ele não tiver um desejo claro de vir para o Brasil, o Brasil ele envolve alguns custos ali de transação que às vezes diminuem esse fluxo, né? Então a gente precisa conseguir com certeza melhorar a nossa criminalidade, melhorar a própria infraestrutura para que o destino se torne cada vez mais atrativo. E lembrando que com a taxa de câmbio de hoje é uma oportunidade muito grande que a gente perde, porque hoje o Brasil é um destino barato e é um destino seguro, né? Da todas as instabilidades, essa é uma oportunidade perdida que está custando cada vez mais caro.
A gente pode dizer que o Brasil tem escolas de turismo. A gente tem mão de obra suficiente para atender e ampliar esse mercado de turismo, Felipe?
Mão de obra, com certeza, temos. E o que falta, de novo, é capacitação, investimento em capital humano, né? O custo de treinamento, né, dos empresários e das empresas para essa mão de obra é muito elevado, né? O custo da mão de obra inteira no Brasil é extremamente elevado. Então, a gente começar a investir melhor em técnicas para o turismo, em investimento em políticas públicas para essa capacitação, ajudaria muito o setor, né? Mas a gente tem ainda espaço. A gente tem 7,7% aí dos trabalhadores em situação de desemprego, então há sim bastante oferta de mão de obra. O que é complicado de encontrar é a oferta dessa mão de obra qualificada, e esse é um custo muito elevado para o empresário. Então, com as políticas públicas, isso ajudaria muito aí para o setor.
Agora, o governo não tem uma política de privatização para o empresário investir em parques, em outras iniciativas que visem aumentar o turismo, tem?
Tem, isso foi iniciado no último governo, nos últimos anos, né, que é a agenda de concessões e PPPs, né, parcerias público-privadas de parques públicos. Então, essa é uma agenda que veio forte no Brasil, né? Então, o Parque de Cataratas do Iguaçu é um parque concessionado. Você tem uma empresa que concorreu para poder administrar e gerir toda aquela região, né? Aqui o Cristo também é uma área concessionada, ali o parque é uma área concessionada. Então, esses movimentos de concessão de parques, eles têm que crescer muito mais no setor, porque hoje a gente tem duas oportunidades muito grandes aí. A primeira é o investimento em si, né, a preservação do patrimônio ambiental e conseguir explorar o valor que essa área ambiental tem para a sociedade, seja com crédito de carbono, seja com a diversidade natural. E a outra é garantir a preservação desse lugar, né, porque a gente sabe que as regiões naturais, como você tem direitos de propriedade muito frágeis, ela é um alvo muito fácil para quem quer degradar o meio ambiente, eventualmente. Então, com as concessões, você atribuir ali um CNPJ responsável por aquela área, você consegue perpetuar aquilo para a sociedade brasileira. E aí o turismo ganha em termos de atividade econômica. Então você consegue ordenar e fazer organizadamente um restaurante, uma trilha de caminhada, um ecoturismo, e sem ameaçar o meio ambiente. Muito pelo contrário, garantindo a perpetuidade dele.
Agora, Felipe, antes de encerrar, deixa eu te perguntar. O Brasil adiou para abril a volta da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Se o visto voltar a ser exigido para esses países, isso afeta a arrecadação do país? Pode afetar a arrecadação do Brasil com o turismo internacional?
Afeta muito, que é mais uma barreira à entrada e à concorrência, né? Então, o turista, quando vai fazer ali a análise dos seus destinos, né, escolher para onde ele vai, se ele tem dois lugares que ele tem a mesma vontade de ir e tem um custo semelhante, se um exige visto e o outro não, ele acaba indo por onde é mais fácil para ele. Não só pelo tempo, pelo esse custo de transação, mas pelo custo em si de emitir documento, né, de pagar taxas e etc. Então, o Brasil, a gente deveria abranger aí todos os povos de uma forma mais livre, porque a gente é bem recebido, a gente não tem conflito internacional, então o risco para o Brasil com esses povos é muito pequeno. A gente só tende a perder com medidas restritivas dessa.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do JR 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Obrigado, Felipe.
Obrigado, Celso.
E agradeço também a presença de Pedro Paulo Filho, repórter da Record no Rio de Janeiro. Obrigado, Pedro Paulo.
Obrigado, Celso. Obrigado, Felipe. Até uma próxima oportunidade.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.